desejo de liberdade é intrínseco a todas as mulheres e um direito devido a todos os seres humanos. Porém, isso nunca foi, e não é até hoje, a realidade absoluta do mundo. A falta de igualdade nos leva a situações que assustam, não por serem bizarras e estranhas, mas porque são normais e mundanas. Mas quando falamos de países árabes, a impressão é de que o buraco é muito mais embaixo. Mulheres de burca, sem direito de ir e vir, oprimidas por uma vida onde não se pode escolher nem a quem amar. Agora, eu pergunto a você que está me ouvindo, será que isso é verdade ou estamos apenas infectados com uma impressão errada que nunca nos permitiu enxergar um legado rico e profundo das mulheres muçulmanas? Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e serei a sua companheira nessa viagem que vai começar agora. Seja bem-vindo ao podcast Ela Faz o Destino Dela. Esse podcast faz parte do movimento Elas no Turismo, uma iniciativa da CVC que tem como objetivo empoderar mulheres a viajarem quando, como e para onde quiserem, criando uma rede de apoio para que possamos cada vez mais ser livres em todos os sentidos. E não vamos parar por aqui. Junto à CVC, estamos apenas começando essa roda de conversa. Minha convidada de hoje é formada em engenharia e marketing, é colunista do Estadão, autora dos livros História para Viajar e Não Comprei na Zara, Garcia na Viagem. Completamente apaixonada por novos destinos e aventuras. Estou falando de Amanda 90, que além disso tudo ainda é blogueira de viagem e mostra todas as experiências que ela viveu em diversos países no seu canal do YouTube e Instagram. Que bom te receber aqui, Amanda. Seja bem-vinda ao podcast Ela Faz o Destino Dela. É bonito, né?
Que delícia. Tô super feliz de estar aqui para bater esse papo com você. Adoro, sobre meu assunto favorito. Então, acho que eu tô em casa.
Também tô me sentindo muito em casa, porque viajar também é uma grande paixão minha, que é o que as pessoas vão descobrir ao longo desse programa. Mas eu queria saber um pouquinho de você. Da onde que veio esse desejo de viajar, de compartilhar isso com pessoas? Como que você entrou no mundo de influenciadora de viagens? Ou você achou que ia ser influenciadora de viagens?
Não, eu nunca achei. Foi muito por acaso. Na verdade, pô, Marcelo, eu faço isso tem quase 10 anos. Na época não existia nem Instagram direito, assim, sabe? Então eu comecei blog mesmo. Mas assim, tudo começou porque eu morava fora. Morei 4 anos nos Estados Unidos. E eu sempre quis fazer comunicação, jornalismo, essas coisas assim. E aí, quando eu decidi voltar pro Brasil, eu já voltei querendo mudar de profissão um pouco. E eu tinha um emprego super chato. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou chegar em casa e vou, sei lá, escrever um blog, fazer alguma coisa para me conectar com aquilo que eu gosto de fazer. Então eu passava o dia todo naquele emprego chato e à noite ficava escrevendo no blog e tal. E a princípio era um blog de coisas aleatórias, de comportamento, sei lá, né? Nem tinha intenção, assim, de ser de viagem. Só que eu comecei a perceber que as histórias que as pessoas mais gostavam eram as minhas histórias de viagem, do meu período morando fora, das viagens que eu tinha feito, e enfim. E aí eu comecei a focar mais nesse lado de viagem e as coisas foram se transformando, né? Fui pro Estadão, aí depois o Instagram bombou, essas coisas todas, e estamos onde estou hoje.
Demais saber disso, né? Porque a gente tá no início de 2022 e muitas pessoas podem estar começando o ano pensando, queria dar uma virada na minha carreira. E aí eu queria saber de você, assim, quanto mais a gente é apaixonado, mais coragem a gente tem de fazer uma mudança dessas?
Eu não sei, eu acho que é arriscado, né? Falando um pouco de mudança de carreira, porque existem muitas inseguranças financeiras e tal, você não sabe se vai dar certo. Eu passei muitos anos tendo duas carreiras, vamos dizer assim, aquela do emprego tradicional, CLT de carteira assinada, e em paralelo essa vida do blog, das viagens, essas coisas. Só quando eu me senti segura de fato, né, as coisas começaram a fluir melhor e eu já nem dava conta de fazer as duas coisas, aí é que eu migrei para esse lado das viagens e de conteúdo, né? Então foi um pouco assim, eu acho que é legal mudar, mas também tem que ter um plano na cabeça, entendeu? Para não se sentir tão insegura.
Claro, acho que faz parte planejar, enfim, porque não dá para ser só um mergulho no desconhecido, ainda mais num contexto que a gente tá vivendo como hoje.
Total.
Mas me conta, e aí, desde esse início, quantos países já foram carimbados no seu passaporte? Você tem aquele passaporte lindo, que é cheio de carimbinho?
Tem, o meu, ele tá, na verdade, bem feio, tá? Porque ele já tá todo gasto, não tem nem aquele brasão mais na frente. Então, tem alguns, assim, esse último é o que tá pior de todos. É, mas eu nem conto quantos países, sabia? Porque eu acho que isso não tem importância. Acho que ninguém deveria se preocupar com a quantidade de países, assim. É, eu acho que o mais legal é a qualidade das viagens que você faz. E sem contar que eu também já repeti vários lugares. Já fui, por exemplo, 2 vezes pra Cuba. Agora eu tô indo a segunda vez pro Egito. Então, eu não sei. Eu acho que isso não tem muita importância, a quantidade, assim, sabe? Então, não me preocupo com isso.
Eu amei ir pra Cuba também. Você foi sozinha?
Não. A primeira vez eu fui com o meu namorado, que a gente tinha acabado de se conhecer, loucos, já fizemos uma viagem de cara, assim, juntos, né?
Amo!
E a segunda vez eu fui com uma galera, enfim. Mas eu conheci meu namorado enquanto eu viajava sozinha.
Olha!
Tava viajando sozinha pelo Peru, por Cusco, e a gente tava, pô, aquela época era vida louca, assim, né? E a gente acabou ficando no mesmo hostel, ele tava viajando com vários amigos, e a gente se conheceu, e aqueles romances de viagem que você acha que não vai dar em nada, no fim estamos juntos até hoje.
Olha que demais! Que como é rezar e amar não fez com as mulheres, né? Que vão chegar lá, já chegou em Bali se perguntando cadê o brasileiro.
Exato, piraram. Não, o como é rezar e amar, ele trouxe uma visão pra gente de viagem, assim, bem romantizada, que é uma delícia, é claro, mas tem que ter um pouquinho o pé no chão, né?
Mas qual que você acha que são os maiores entendimentos errados sobre viajar sozinha? Quais são os grandes mitos sobre esse assunto?
Eu acho que aí eu vou quebrar assim, a expectativa das pessoas, mas eu acho que é mais simples do que muita gente imagina. Assim, eu acho que as mulheres, quando elas pensam em viajar sozinha, elas sentem que elas vão ser muito julgadas. E não é tão assim, tá? Existe, claro, um julgamento, mas não é tão assim. É, não sei se você já viajou sozinha, mas, enfim, você já deve ter feito várias viagens por aí. Cara, tem muita mulher viajando, muita mulher na estrada, muita mulher em todos os lugares, assim. As mulheres, na verdade, elas viajam muito mais do que o homem. Isso, esse é um dado global, assim, sabe? Tanto que também existe um estudo que diz que numa família, quem planeja as viagens são as mulheres. Então, existe muita mulher viajando por aí. Então, você não vai ser tão julgada do jeito que você imagina. Eu acho que essa insegurança, ela tá muito mais dentro da gente do que ao redor do mundo, sabe?
Enfim, eu acho que é até uma segunda discussão, mas se a gente for mergulhar nesse assunto... Assim, já viajei sozinha, mas rapidamente eu conheci pessoas e fiz uma amiga, por exemplo, na minha primeira viagem sozinha, que é minha amiga até hoje. Então, você chega sozinha, mas dificilmente você vai passar o resto do tempo sozinho. E também, às vezes, uma viagem de casal vira uma viagem sozinho, porque é uma coisa boa pra dar briga que é viajar em casal.
Exatamente. Não, conhecer gente é muito tranquilo. Eu acho que, assim, o que eu sempre digo é... você não é obrigada a conhecer ninguém. Tem muita gente que fica, ai meu Deus, será que eu vou conhecer? Cara, primeiro assim, você não é obrigada a conhecer ninguém, vai tranquila, entendeu? Deixa fluir. Poxa, tem várias viagens que eu faço sozinha, assim, que eu nem vou preocupada com isso, assim, que nem tô tão aberta, sabe? Eu acho que é legal deixar as coisas rolarem, mas é muito possível de você conhecer gente. Eu também tenho várias amigas, são minhas amigas até hoje, e que eu conheci enquanto viajava. Então, eu acho que o maior mito, ele tá dentro da gente mesmo, assim, segurança do tipo, poxa, como é que eu vou me sentir quando eu tiver lá? Ah, será que eu vou ser muito julgada? Será que as pessoas vão estar apontando pra mim? Esquece, só vai, deixa as coisas acontecerem, ninguém vai ficar apontando dedos pra você, vai dar tudo certo, sabe? Eu acho que a insegurança tá mais dentro da gente mesmo.
Demais. E você tem a percepção de que esse é o retorno que você tem das mulheres que te seguem, que tomaram coragem pra viajar sozinha?
Tenho. Eu recebo muita mensagem, assim, dessas mulheres, é muito legal de ver, porque é interessante você ver que existe um medo antes, mas depois que elas fazem a primeira viagem, parece que se abre uma porta do mundo, assim, e que mais nada segura essas mulheres, assim, elas se sentem muito mais confiantes e seguras e independentes e donas de si. É muito legal você ver a sensação, assim, que traz as mulheres. Eu também, quando comecei, me sentia dessa forma também, assim, sabe? Então eu sei como é um sentimento muito bom.
Amanda, então, uma vez que a gente resolve viajar sozinha, e aí já falamos de mitos, de dúvidas, o que é mais enriquecedor numa viagem sozinha, pra, na sua visão?
Eu acho que é justamente essa autoconfiança que você ganha, assim, sabe? É o que eu sempre digo, se você não gosta de viajar sozinha, tá tudo bem, ninguém é obrigado a viajar sozinha, não, tá tudo bem, você gosta de viajar com amiga, você gosta de viajar com seu namorado, ok. Mas eu falo que é importante a gente tentar a viagem sozinha quando você é uma pessoa, né, uma mulher que tá em casa, louca pra fazer uma viagem, louca pra conhecer o mundo, fazer a viagem que você sempre sonhou, e você deixa de ir porque você não tem companhia. É aí que a gente tem que tentar se desafiar, sabe? Assim, poxa, eu vou ficar aqui esperando a agenda de alguém bater com a minha, alguém ter grana pra viajar comigo, pra daí eu poder fazer a viagem que eu quero. Eu acho que é nesse momento que a gente tem que se desafiar e sair, sabe? E ir atrás dessa viagem. Eu comecei assim, porque eu morava nos Estados Unidos na época, eu tinha dinheiro, eu trabalhava lá, eu tinha dinheiro, eu tinha minhas férias, tinha meu tempo disponível, e não tinha ninguém pra viajar comigo nunca. Eu assim, pô, tô louca pra conhecer um monte de lugar aqui, tô ganhando em dólar, pô. Tô louca pra explorar o mundo, sabe? Assim, não dá mais pra esperar alguém ter tempo pra viajar comigo, sabe? Então foi assim que eu comecei. Eu acho que é esse o desafio, assim, de você virar o jogo. Porque depois que você vai a primeira vez, acabou, assim. A autoconfiança que você ganha é muito grande e fica muito mais fácil para todas as outras.
Se você me permite, eu não sou nenhuma expert, mas eu acho que um bom conselho para as pessoas que estão em dúvida se querem viajar sozinhas ou não e como é que vai ser, é começar colocando o pezinho na água. Em que sentido? Vai ao cinema sozinha? Vai para um restaurante sozinha? Vai experimentando para ver como é que você se sente nessas pequenas experiências ainda na sua cidade. E aí você vai ver, ai gente, é tão delicioso, é tão delicioso. Inclusive, eu tava no Rio esse final de semana, e enfim, minha mãe mora no Rio, eu fui a trabalho. E aí chegou no sábado de manhã, e ela falou, ai, você não quer encontrar? A gente faz tal coisa. Aí eu falei, mãe, eu acho que talvez você fique chateada, mas eu espero que não. Mas eu tava tão afim de ficar sozinha hoje. Aí sabe, só pensar em mim.
Entendo, não, essa é a dica que eu sempre dou, assim, pra quem tá começando, é... Primeiro você tem que saber se entreter ou se curtir sozinha, assim. E essas coisas que você falou são perfeitas, assim. Ir ao cinema, ir almoçar sozinha. Eu faço isso o tempo todo. Eu mesmo namorando, mesmo morando junto com meu namorado hoje, poxa, eu direto saio e falo, ó, tô indo num café ali, eu tô indo não sei aonde. Sozinha, porque eu tô afim, porque eu quero, porque eu preciso desse momento. E nisso você vai criando uma preparação psicológica, assim, pra você. Você vai aprendendo a ficar sozinha, assim. Né? Até que o momento que você esquece. Hoje, pra mim, isso já é uma coisa inconsciente. Eu não fico pensando assim, ah, agora eu vou lá ter o meu momento sozinha no café. Não, eu simplesmente sinto essa vontade, vou e não fico pensando, ai, tô aqui sozinha. Não, tô ali me curtindo, sabe? Então, viajar sozinha é um pouco de prática também, de exercício. Quanto mais você faz, mais expert você vai ficando. E a maneira de praticar isso é na sua própria cidade. É explorando as coisas na própria cidade, sozinha, na sua. Que vamos combinar que cinema a gente também nem precisa de companhia, né? No cinema dá tranquilamente pra você ir sozinha, assistir o filme.
Tranquilamente. Hoje em dia vende até tacinha de vinho, é uma delícia.
Total.
E você sente que isso mudou também a sua relação com viagem em casal? Porque eu vejo que muitos casais chegam numa viagem, ah, a gente discutiu porque ele queria um museu e eu queria fazer compras, sei lá. Coisas nesse sentido, assim. Tá liberado, né, se separar o dia inteiro numa viagem, pelo amor de Deus?
Eu acho que tá. Mas sabe o quê? No meu caso, eu viajo tanto sozinha ou a trabalho, né, isso antes da pandemia, né, vamos considerar o período normal, assim. Tanto sozinha a trabalho que, quando eu viajo com ele, na verdade, eu acabo meio que tirando férias. Eu tipo assim, ó, resolve aí o que você quer fazer, fala aí o que você quer, cuida do meu passaporte, sabe? Então, no meu caso, eu deixo meio assim. Agora, olha, essa coisa de viajar com os outros... E você sentir que você tá preso o dia inteiro num roteiro, não dá. Eu acho que eu sou super a favor disso, ó. Você tá afim de fazer tal coisa e outra? Vai lá, faz, a gente se encontra no almoço, então a gente se encontra à noite, a gente tá tudo certo, assim, sabe? Eu acho que ficar presa só vai tirar o prazer das duas pessoas, entendeu?
Eu concordo plenamente. A gente espera tanto uma viagem, a gente quer tanto estar lá, por que não fazer melhor pros dois, né? Mas Amanda, agora eu quero entrar numa série de vídeos que você fez pro seu canal do YouTube, que foi sobre as suas experiências em países árabes. Você percorreu diversos lugares do Líbano e da Jordânia e explora diversas facetas desses lugares, que eu particularmente tenho muita vontade de ir, mas tenho medo, sendo completamente sincera. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a diferença entre os comportamentos das mulheres nesses lugares que você encontrou. Tem um vídeo que você está andando com uma mulher empoderada que diz que a imagem que a gente recebe no Ocidente é totalmente distorcida por preconceitos. Mas em outro você encontra duas senhoras muito simpáticas, mas que estão de burca e mais atreladas aos costumes tradicionais. Qual foi a sua impressão das mulheres dessa região? Dá pra colocar elas num mesmo estigma? Ou a gente tá falando de mulheres tão plurais quanto nós?
A gente tá falando de mulheres tão plurais quanto nós. Essa foi uma das coisas que eu descobri, assim, nas viagens. Nós mulheres, ao redor do mundo todo, nós somos iguais, no fim das contas. Iguais no sentido de todas nós temos nossos sonhos, nossos desejos, nossas alegrias, e também nossos medos, nossas inseguranças. Todas nós temos a mesma coisa. O que existe é um recorte social e cultural também, né, talvez. Mas dentro de um mesmo país, por exemplo, quando você fala de uma mulher jovem que mora na capital e com um nível de escolaridade alto, obviamente a cabeça dela é de uma maneira. Agora, se você vai conversar com uma senhora que mora no interior do país e tal, a cabeça dela é outra, né? Então, o que eu aprendi foi muito isso. Nós somos iguais, mas assim como no Brasil, existem recortes sociais, né? E diferenças, assim. Por exemplo, essa senhora que eu acho que você está mencionando, eu perguntei para ela assim, qual que é o seu sonho? E ela falou assim, o meu sonho é ler a Sharia inteira, né? A Sharia são as leis islâmicas que são bem conservadoras, bem religiosas. E o sonho dela é esse. Quem sou eu aqui do Ocidente para julgar o sonho dessa mulher, né? Todas nós temos desejos que são diferentes, mas temos.
É isso, não deixando de levar em consideração a dor que é estar em sociedades tão misóginas quanto essas.
Claro, claro. Então, só que aí que tá. Eu acho que uma das coisas também que existe, que a gente tem, é uma desinformação mesmo. Nossa, aqui, né? A gente conhece muito pouco sobre o Oriente Médio e acho que também sobre a Ásia. Enfim, a gente tem pouca informação, assim, né, geral sobre esses lugares, de cultura e tal. E existe um problema, assim, que a gente sempre coloca esses países todos no mesmo pacote, né? Então, como se todos fossem o Afeganistão, como se todos fossem a Arábia Saudita, né? E não é bem assim. Então, por exemplo, se o Líbano, né, é o país mais liberal do Oriente Médio. Eu fui pra Beirute, fiquei lá uma semana, eu me senti como se eu estivesse no Rio de Janeiro. Eu fui pro bar, eu fui com a galera. Você vai pra praia, você vê mulheres de biquíni e mulheres de burca dividindo o mesmo espaço, porque é um país onde 50% das mulheres são muçulmanas, mais ou menos isso, né, e 50% são cristãs. Então, existem divisões também. É claro que quando a gente fala de um país com um problema atual como o Afeganistão, é o extremo, né? Hoje o Afeganistão é o pior país do mundo para se viver. Mas se você fala de um país como o Líbano, que tem que está com uma crise política e econômica, só que ao mesmo tempo, é muito mais seguro você andar pelas ruas de Beirute às 3 da manhã do que você andar em São Paulo às 3 da manhã.
Porque a violência é diferente, né?
É diferente. Lá é mais seguro. Eu sei porque eu fiz isso, eu fiquei na casa de uma libanesa, inclusive, e a gente saiu, ela me levou pra sair junto com ela. Eu faço muito exercício, sabe, Marcela, de quando eu vou pra esses países, além de conversar com pessoas diferentes de mim, como as senhoras, como as mulheres mais do interior, também de falar assim, poxa, como é que seria a Amanda libanesa? Como é que seria a Amanda vivendo aqui em Beirute? Como é que seria a Amanda vivendo aqui na Jordânia, né? De acordo com as coisas que eu curto fazer. E eu sempre procuro, assim, né? O meu lugar, assim, pra também entender, né? E é isso, assim, eu lembro que voltando às 3 da manhã por Beirute, morrendo de medo, assim, com a libanesa do meu lado, ela me explicando, Amanda, eu faço isso todos os dias. Ela era uma artista, ela falou, eu saio todos os dias, volto todos os dias. E assim, a rua vazia, ela falou, aqui não é assim. Ela falou, não tem esse problema com violência, né? Como vocês devem ter no Brasil, porque eu tava assim, enlouquecida e ela tava tranquila. Então, eu acho que chega pouca informação pra gente aqui da realidade desses lugares, a ponto da gente conseguir diferenciar um país do outro, uma cultura da outra, sabe? Não é tudo Afeganistão e também não é tudo Líbano. A separação, ela tá aí também, sabe? Tem países que são mais seguros e tem países que são extremamente complicados. A Arábia Saudita é um exemplo muito, muito bom, assim, até para isso, porque a Arábia Saudita hoje ela é um dos países mais rígidos para as mulheres, né? As mulheres, elas tiveram permissão para dirigir em 2018, é muito recente, né? Tem várias questões, assim, é um país super rígido para mulheres. No entanto, o índice de violência lá é muito baixo. Então, você tá entendendo como tem vários recortes, assim, de país para país?
Absolutamente.
A gente tem que tratar muito como único cada lugar, assim, né? Então, não dá pra gente falar, os países árabes, eles são todos ruins, os países árabes são todos bons, né? Não tem como, a gente tem que recortar na hora de pensar na viagem também.
E até não é uma história de, não vai. Não é isso, é sobre pesquisar. É sobre você saber de fato qual é a cultura daquele lugar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e até qual que é a estrutura que você vai precisar dessa viagem, porque tem viagens que exigem mais estrutura. Eu sei que tem gente que eu gosto de viajar muito espontânea. Eu não sei, eu acho que às vezes cabe bastante planejamento, dependendo do lugar, sabe?
Eu acho, assim, beleza, fui pra esses países todos, mas eu não fui pra nenhum desses países na louca, do tipo, quer saber, eu vou, não tô nem aí, não tenho medo, vou embora. Não, todos foram muito bem planejados. Eu tava, por exemplo, com uma viagem marcada pro Irã, na mesma época que eu fui pra esses países, eu tava aqui no Brasil e ia embarcar pro Irã, tava tudo certo, eu tava com vários contatos de várias mulheres lá já. Passagem aérea. No dia que eu estava embarcando, às 2 da tarde, eu ia embarcar à noite, uma das iranianas que estavam lá me mandou uma mensagem falando: Amanda, você acha que você consegue adiar a sua viagem? Eu assim, por quê? Ela, não, porque estouraram os protestos violentos agora no país todo por causa do petróleo. Ela falou, então todas as estradas estão sendo fechadas, as pessoas estão tacando fogo em todas as estradas do país, tá muito violento, tá muito complicado, eu acho complicado pra você vir. E aí eu tinha um trabalho, eu ia fazer conexão em Istambul e eu tinha um trabalho em Istambul. Eu falei, quer saber, eu vou pra Istambul, já tá marcado de eu passar esses 2 dias em Istambul, eu vou ver como é que a coisa se desenvolve no Irã. E aí eu decido se eu vou ou não. E aí, não melhorou, muito pelo contrário, o governo do país até cortou a internet do país inteiro. E eu pensei, gente, eu não vou para esse país nesse momento.
Imagina se você tivesse ido um dia antes.
Lógico, então assim, eu não sou louca também. Eu acho que é muito importante você ter noção do lugar para onde você tá indo, não quero dar uma de, nossa, olha só como eu sou corajosa, gente, eu fui e não tô nem aí, sabe? Não, eu acho que precisa do planejamento, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, tem que ter segurança. Não dá pra achar que é só ir e pronto, entendeu? E não fui, deixa pra próxima, sabe?
E talvez a sua primeira viagem sozinha ser um lugar com menos trabalho seja melhor, né?
Poxa, com certeza, é o que eu sempre falo. Se tem problema com o idioma, vai então para um país onde o idioma seja mais fácil para você, né? Vai para um país onde a gente tenha maior familiaridade, talvez começar pela América do Sul, alguma coisa assim, né? Essa é a dica que eu dou. Ou então pelo Brasil mesmo, enfim, né? O que o Brasil é perigoso também, a gente não pode esquecer, né? O Brasil é um país extremamente machista, uma mulher é estuprada a cada 8 minutos. A questão é que, como a gente está aqui, a gente tem noção do perigo, né? Então, por isso que dá essa impressão de ser fácil de viajar pelo Brasil, porque a gente sabe com o que a gente tá lidando, né?
É que a gente sabe os códigos, né? Então, eu sei em qual rua eu não posso entrar, a gente tem mais noção dos códigos.
Exato.
Mas é isso mesmo. Na dúvida, vai pra Buenos Aires. Se bem que Buenos Aires eu vivi um arrastão, então assim...
Jura?
É pra se sentir... Não, mas acho que Buenos Aires é uma boa viagem pra começar. Bom, Amanda, dentre todos esses medos e estruturas que a gente precisa pensar, qual dica você deixaria para as mulheres que estão voltando a viajar? É se preparar psicologicamente para uma viagem sozinha, entender o local, a cultura. Qual a sua dica valiosa para as mulheres que estão nos ouvindo?
Eu acho que se preparar psicologicamente. mesmo para aquelas que já viajavam sozinhas antes, eu acho que a gente passou um grande período aí de pandemia, sem viajar, talvez a gente esteja um pouco enferrujada, então eu acho que é bom se preparar psicologicamente, fazer aquilo que a gente falou, de começar explorando a própria cidade, fazendo as coisas sozinhas na própria cidade, começar aos pouquinhos, para você chegar pronta para se curtir no destino, entendeu?
Eu sinto que eu poderia conversar horas e horas com você, porque a gente deve ter muita história para trocar, mas esse programa vai chegando ao final. Queria te agradecer, obrigada pelas risadas, obrigada pela troca, mas queria deixar nesse espaço final a sua chance de divulgar suas redes, venda seu peixe.
Claro, vocês podem me encontrar, vai primeiro no Instagram, que de lá você encontra todo o resto. Vocês podem me encontrar no Amanda90, 90 é por extenso, tá, gente? Porque é meu sobrenome mesmo, então Amanda90. E de lá vocês têm acesso a todos os outros canais e conteúdos que eu faço.
Perfeito. E você que ficou participando como ouvinte desse papo até agora com a gente, gosta de viajar sozinha? Tem uma experiência marcante de viagem também? Agora, se você lembrou de alguma experiência que teve similar, deixa um comentário pra gente nas redes sociais do CVC. Vai na postagem do podcast e comenta lá que eu vou adorar saber o que você achou. Lembrando que o podcast Ela Faz o Destino Dela faz parte do projeto Elas no Turismo na CVC. O objetivo é compartilhar experiências que possam ampliar o conhecimento por meio de um papo profundo e leve entre nós mulheres. A gente se vê no nosso próximo destino.